Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chega toda quinta-feira às 8h31, pela vez de número 128. Eu sou o Paulo Júnior e você será Leandro Yamin nos próximos 60 minutos.
Paulo Júnior,
oi.
Dois toques junto com o Boa Noite para o nosso amigo Central 3. O primeiro é, se você estiver nos assistindo ao vivo pelo live. No Facebook, o live estiver travando com algum problema, a gente teve esse problema nos últimos dois dias, estamos tentando solucionar.
Como você fez?
Você pula em central3.com.br, lá você perde a imagem, mas o áudio tá bonitão por lá.
Então não vai ver sua peita, né?
Não vai ver minha peita, nem a peita de vocês, naturalmente, porque estamos todos vestidos. E a segunda é, para quem nos acompanha, o programa Dibradoras e o programa Travessia. É, tem o Fernando Vives na redação do Yahoo, o Caio Kerr na redação da BBC, a Renata Mendonça na redação da BBC. O Brasil está em chamas e eles estão presos em suas redações, em seus trabalhos, por isso não teremos gravação. Vamos acelerar no Trivela.
Você falou de dois toques, eu lembrei do dois toques é bobo. Que idiotice, né, Bonsinha? Dois toques é bobo. Ninguém dois dava é dois toques, né?
Não, tudo não bem? Dava. Tudo bem, vamos em frente, enquanto ainda tem República, né?
Tem República.
Ainda
eu
tem.
Tava esperando quem ia mandar essa, hein, Bonsinha?
Lógico que fui eu, né,
eu
cara?
Apostei
mais
você
após?
No Odd Shark. É? Felipe Lobo, como vai?
E aí, boa noite.
Felipe Lobo, o dedo nervoso das quartas-feiras à noite. Eu consigo te imaginar, Felipe Lobo, perdendo todos os lances dos jogos de tanto que você muda de canal.
É, um
dia
pouco.
De azar, né?
É. Um pouco. Nessa quarta até que não, porque não. Essa quarta eu fiquei...
Você tava com as suas quatro TVs
não,
na sua cama.
Eu assim. Fiquei só com uma missão, que era só a Copa do Nordeste. Então,
entendi.
Deu... É que aí a gente fez uma força-tarefa, né? Pegamos toda a redação da Trivela, todos os membros, os três, porque tem uma que tava na faculdade.
E separamos um para cada cinco jogos, mais ou menos.
É, entendi. Então, eu ainda fiz só um ainda. É. O Bonsa e o Stein ainda fizeram mais de um. Então, loucura total. Mas fizemos e... Mas é uma
porque,
loucura.
É porque, sabe, Paulo, foi uma quarta-feira gorda, né?
Foi a famosa quarta-feira gorda. Tô esperando a quarta magra. Tô esperando ela chegar. Gil Luiz Mendes, que quando sai de casa quinta-feira... Coisa boa não é, né? Alguma coisa vem aí, tudo bem?
Que isso, me respeito, não entendi essa informação.
Gil Luiz Mendes do Baião de Dois, né? Pra falar um pouco aí de futebol
super tranquilo, já tá de passagem por aqui, acabei ficando, boa noite pra
já
todo mundo.
Já amarramos
aí,
homem aí, já.
É, e sempre um prazer participar do Trivela, acho que é a segunda vez que eu participo aqui, e vamos aí.
Vamos passar rapidinho por alguns pitacos antes de entrar de fato em Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Nordeste... Copa da Itália, Felipe Lobo, a Juventus campeã, Daniel Alves numa fase muito boa, decisiva, goleadora, e a Juventus mais empolgada ainda para confirmar o título italiano e para chegar tinindo, trincando,
tem uma
como
coisa,
diria a música, lá na final da Champions.
Tem uma coisa que eu acho legal dos times europeus, que eu acho que falta ainda para os brasileiros, acho que também porque tem uma questão de calendário, mas existe uma preocupação em fazer história. Então, assim, hoje até o Daniel Alves falou pro site da Juventus, falando, deu declarações que, assim, nós queremos fazer história. Por quê? Ganhar a tríplice coroa, só oito times, aliás, oito vezes aconteceu. O Barcelona repetiu o feito. E a Juventus quer ser mais uma. E, assim, é um feito histórico. Você imagina um time que no Brasil conseguisse o feito de conquistar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Oito já é um
no
pouco
mesmo
demais,
ano,
né? Era legal quando era menos, assim, tipo uns 5, né? Agora
é, então, mas se a gente pensar que é desde os anos 50, sim, é um feito...
É uma vez a cada 10 anos.
É um aí... feito bastante raro. E é legal que eles tenham essa preocupação. E a Copa da Itália foi o primeiro dos três títulos possíveis. O segundo vai vir no fim de semana do italiano.
Olha!
Olha o Crotone! Olha o Crotone!
Virar!
Lembrando que o Targino estava aqui na semana passada e confia na quíntupla coroa do esporte.
Pois é.
Não leve o Targino a sério, não leve a
nessa
sério.
Temporada,
uma coisa interessante do título da Juventus na Copa Itália é que é tricampeã, né? E o Buffon não é, né? Porque ele não joga.
Pois
ele é poupado, porque nas Copas sempre joga o goleiro reserva da Juventus, né? Esse ano foi o Neto, né?
É o Neto.
E o Buffon acaba não ganhando medalhinha.
E você sobre... sempre muito preciso, né, Bonsinho? É Copa Itália, né?
Copa Itália.
Não é Copa da Itália.
Assim Itália como é Copa
você
Itália.
Sempre muito preciso nas preposições.
Assim como a Série A Team.
A Série A Team.
Eu peço, tremendo no futebol italiano aqui, que Lobo, que Bonsa, que Stein, que a equipe da Trivela busque pra gente um outro número, além da Tríplice Coroa. É, a média de gols sofridos da Juventus, poucos times, pelo menos nesse século, nas grandes ligas, assim. É, não vou cravar que é inédito, mas é perto de ser inédito. É muito pouco gol que esse time toma.
É mesmo.
O Douglas Patrick está de Curitiba. O Tauan de Candeias, na Bahia. O Rodrigo Borges, como Itália. É mentira, né?
Não, ele tá, ele, é verdade.
Ele tá em
é
como?
Como? Como te abraça.
Como te abraça.
Bela frase, como te abraça. Como te abraça.
O Felipe Coutinho, que não é aquilo, primeira vez que eu tô ouvindo e vendo vocês, é diferente.
Direto de Liverpool.
Ha, ha, ha. É diferente. Ah, é diferente ver, né? É. O Raoni Leal, a Moca te abraça. O Douglas de Oliveira Coelho, Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Rafael Piccolo, boa noite a todos. O Moacir Barará, o Felipe Coutinho, o Rafael Salles, tá todo mundo.
O Felipe Coutinho falou que achava que o host era um coroa. Quem é o host dessa mesa?
Eu era o host, será?
O que é host? É o cara faz às vezes quando você chega na festa.
É você, Cicerone. Então, ele achava que você fazia umas festas aí, Paulo? É isso?
Cacete, que orgulho, cara, ser chamado de coroa. Tô bem feliz, cara. Acho que é o programa mais especial pra mim.
Seu objetivo de vida, que inevitavelmente você alcançará, é esse, né?
Sensacional, cara. O tempo é maravilhoso, né, Lobo? França, Mônaco campeão. Alguém vai mandar que o Mônaco não é na França, né? Vamos esperar. Mônaco campeão francês, derruba o poderoso Paris Saint-Germain. Há 4 anos estava na segunda divisão e fez uma belíssima temporada. Vocês acreditavam desde o meio da temporada que ia dar Mônaco? Ou todo mundo ficou esperando a hora que o PSG ia passar?
Tanto acreditava que apostei em janeiro que seria campeão.
No meio da temporada, o Nice ainda era líder, né? Teve isso ainda. Teve o Nice que deu uma arrancada e foi líder durante muito tempo. O Mônaco encostou e passou.
Mas o Nice tinha cara de elefante na árvore, né?
Tipo, uma hora cai. Elefante na
árvore. Você não sabe como chegou ali, mas cai.
Mas aí o Leicester também tinha, né? Então a gente segura. Depois o Leicester a gente sempre segura um pouco. Mas o Mônaco tem todos os méritos de ser um time que joga muito bem, que consegue ganhar com muita facilidade os seus jogos, muitos moleques, mas também pegou um momento de transição do Paris Saint-Germain, de um técnico do anterior, do Blanc, para o Unai Emery, e da saída do Ibrahimovic, que era um jogador que decidia muitos jogos, fazia muitos gols, embora o Cavani tenha tido também a melhor temporada da carreira dele na França como centroavante, fez gol demais. Mas assim, não era o mesmo PSG que dominou a França nos anos anteriores, era um PSG se transformando. O Mônaco entrou nesse vácuo, sem ter nada a ver com isso, e fez uma brilhante campanha também na Champions League, chegando na semifinal. A questão pro Mônaco é se vai conseguir manter esses jogadores, né? Porque assim, eu, se fosse time com grana na Europa, eu chegava lá e fazia uma liquidação, pegava uns 5 de uma vez, porque tem muito jogador jovem, muito jogador bom no time. E mostra também que é possível você competir nessas ligas em que a hegemonia, e praticamente todas elas, menos a Inglaterra, né, você tem times com hegemonia, você fizer um bom trabalho e se você tiver um pouquinho de sorte, conseguir encontrar e montar um bom time mesmo com recursos inferiores.
O Leonardo Jardim teve uma evolução grande desse time, né? Porque o Mônaco da temporada passada, que já era um time que ficou ali entre os primeiros, tanto que foi para a Liga dos Campeões, era um time defensivo, era um time de tomar poucos gols.
O que eliminou o Arsenal era bem
extremamente
assim,
né? Defensivo, né? E aí, o dessa temporada é o contrário, é um time extremamente ofensivo, é um dos melhores ataques da Europa, e contou com o Falcão García, que a gente já falou aqui várias vezes, né, Paulo? Que é
Falcao.
Falcao. Né? Que um ano antes da Copa, de novo, oitavo ano, a gente espera que ele não se machuque, porque é um jogador que voltou a fazer muitos gols, fez bastante gol essa temporada na Ligue 1, e é um time que se tornou bastante ofensivo, bastante envolvente.
É, né? E se o Falcão vacilar, né, perde a posição, né, afinal de contas o Borja é um grande jogador.
Tá. Hoje, Borja ou Falcão García, hein?
Aliás, eu vou ser repetitivo, um abraço para quem votou em Borja na disputa Borja e Oséias. em janeiro no site globoesporte.com.
Mas era a disputa entre o time campeão da Libertadores
era.
E o time
que não que tinha nem estreado.
Que não existiu. Tem bolinha na tela.
Tem gol do Estudiantes.
Gol do Estudiantes, que é também gol do Botafogo.
É. É, Estudiantes hoje pode classificar o Botafogo independente do resultado, né? Do
próprio Botafogo. 2-0, 8 minutos do segundo tempo, cruzamento da esquerda, um maluquinho lá se jogou pra fazer o gol.
O maluquinho lá.
Não sei o nome dele, desculpa. Preciso esperar botar na tela aí, eu falo.
Bota na tela!
Copa do Brasil.
Bota na tela, um abraço pro Luciano Fatioli. Jantei ao lado dele ontem.
Olha que beleza.
Que beleza.
Grande Fatioli. Fatioli sobrou no dia do apagão de 2001. É, estourou, né? Foi a maior audiência do Brasil. Todo mundo ficou no Fatioli na rádio.
Ah, é?
É, porque acabou a televisão, era a rádio. Apagou a coisa toda. Aliás, voltou a novela aquele dia, você lembra? A novela reprisou. De tanto lugar que ficou apagada, você quebra o cara, né? Tirando um episódio da novela. Grêmio 3, Fluminense 1, Palmeiras 1, Internacional 0. Que tal esse Grêmio que... Diz o Renato Gaúcho.
Só um segundo, Facundo Sanches.
Facundo Sanches, que não é aquele, né, Bonzinha?
Qual que é aquele?
Aquele, o grande Facundo Sanches. Não deve ser.
Tem o Facundo Cabral, que morreu por acidente, ele morreu por engano. Era um cantor argentino que morreu por engano em um duelo, foi assassinado por engano.
É que não dá pra você morrer por engano. É, você morre, você morre. Mas dá pra você ser assassinado por engano.
É.
Grêmio 3, Fluminense 1, 2 gols. É, de Lucas Barrios, um gol de Arthur, o Renato Chaves tinha feito o primeiro gol pro Fluminense aproveitando cobrança de escanteio, e Palmeiras 1, Internacional 0, gol contra de Léo Ortiz num bom cruzamento, cruzou forte o William, jogou com veneno pra área, o zagueirão do Inter, o defensor do Inter acabou colocando pra dentro. Que tal as vantagens de Grêmio em Porto Alegre, de Palmeiras em São Paulo? A volta de ambos é 31 de maio, daqui 2 semanas.
Eu acho que tá aberto, viu, o Paulo? Gostei do... A atuação no Inter foi bem digna, bem interessante, né? E, assim, é 1-0 com gol contra, quase é 1-1 com 2 gols contra, né? A melhor chance do Inter foi uma
joelhada do Borja.
Uma conclusão do Borja.
Mas acho que teve a cabeçada também, né? Que o Prazo
defendeu. Prazo fez uma grande defesa.
Mas acho que chegou a ter cara de empate o jogo?
Alguns momentos teve cara de empate, alguns momentos teve cara de 2-0 do Palmeiras, né? O Palmeiras também, em alguns momentos ali, principalmente depois do gol...
Podia ter feito segundo,
Poderia ter feito segundo. O Borja mesmo, logo depois do gol, perdeu uma... Não digo que ele perdeu, porque ele limpou a jogada, né? É, ele recebeu muito perto do goleiro, conseguiu driblar e aí perdeu um pouco o ângulo. O Guerra tinha dado um chute fora da área, o Palmeiras chegou a criar também pra fazer 2-0. Mas também levou bastante pressão do Inter. Então também poderia ter tomado o gol. Então acho que no final 1-0 ficou de bom tamanho pro que foi o jogo. Um jogo do Palmeiras em meio a uma maratona, né? Do Cuca, que tomou uma decisão interessante nesse sentido do que o Lobo tava falando, de tentar ganhar tudo, porque geralmente o primeiro campeonato que se rifa é a Copa, né? A Copa do Brasil.
O Cuca optou por rifar no ano passado.
Ele optou, inclusive, optou por rifar no ano passado, por mais que tenha jogado muito bem contra o Grêmio até o Alione ser expulso. Mesmo com o time em reserva. Mas o Palmeiras, que
tá
tem a Chapecoense...
Tá dizendo que o Alione não faz falta pro Palmeiras?
Nossa,
é isso?
Nenhuma falta. Mas assim, no sábado, o Palmeiras tem a Chapecoense fora de casa. E o Cuca decidiu poupar deve poupar jogadores nesse jogo do Campeonato Brasileiro, em vez da Copa do Brasil. Porque é um campeonato de 38 rodadas, dá pra recuperar depois.
E porque a Chapecoense é um adversário acessível, né?
Mais acessível do que o Inter, apesar do Inter estar na primeira divisão. Na segunda divisão. Mas também é um jogo de Copa, é outra história. Então essa foi uma decisão interessante do Cuca. O Grêmio...
Agora, pensando nisso, acho que podia ter ido pro segundo gol com um pouco mais de gás.
Poderia.
Né? Já que
estamos
com o time de cima, jogando em casa,
eu acho
matar,
que a estratégia,
né?
Era essa. Era usar os titulares, fazer um placar maior, para ir no jogo de volta poder poupar uma galera para segurar ali no Rio Grande do Sul.
Um pouco não
conseguiu.
1-0
não vai dar.
Não conseguiu, né?
É, não conseguiu.
E por mérito do Inter também.
Também,
que
fez um
bom
grande
jogo,
defendeu muito bem. O Grêmio fez um bom jogo também, né? Saiu atrás, assim, logo no começo. Esse Arthur joga muito bem, fez 2 tabelas, entrou na área, driblou o goleiro e fez o gol. E o Barrios marcou seu 6º e 7º gol em 5 partidas, nas últimas 5 partidas pelo Grêmio.
Está besuntado no óleo do Satã.
Barrios. Tá jogando
besuntado. Cara,
é bom,
até uma expressão belíssima.
É. Só pra voltar do Inter, pra mim o Inter joga a vida, o ano dele nessa Copa do Brasil. Porque na Série B subir ele vai subir, de todo jeito. E a torcida vai comemorar muito mais a Copa do Brasil do que uma volta à Série A. Então, o principal campeonato do Inter, o principal jogo do ano do Inter é o próximo jogo agora contra o Palmeiras.
Até porque dá pra poupar na Série B, né? Porque o time reserva do jeito. O time reserva do Inter é forte.
Tá virtualmente na Série A.
A Copa do Brasil é um flit anti-marasmo pro Internacional.
O problema é que o Inter. Essa história da Copa do Brasil pros times da Série B funcionou algumas vezes pro Corinthians, né? Por exemplo,
bateu na trave,
depois foi ser campeão. O problema é que o Inter já pega lá com os times da Libertadores, né? E aí complica um pouco mais, porque isso já vem de alguns anos, mas quando começou essa leva de clubes brasileiros caindo, dos grandes caindo, a Copa do Brasil era realmente meio que a salvação, você podia ganhar um título nacional ali, mas agora tem os grandes, o que complica um pouco mais.
Só pra dar uma noção, que esse é um dado que eu até tava vendo essa semana, e a diferença do Inter assim, é tão grande para os demais que se a gente pegar as cotas de TV de 2017 da Série B, isso acontece com todos os grandes, tá? Não é exclusividade do Inter, não é que é inédito, mas é só para dar uma noção de como está o panorama agora. O Inter recebe 60 milhões pelo campeonato da Série B, o Goiás 35. Recebe 35, porque ainda é um contrato antigo, provavelmente se o Goiás não subir vai cair bastante, e todos os outros recebem 5 milhões. Então,
A soma dos 18 não dá.
Não dá.
Goiás e Inter.
Exatamente. Então é por isso que o Inter consegue manter o time, exatamente o time de Série A, porque é a mesma cota, né? Existe esse elemento, né? De os times que caem. Os times grandes, né? Normalmente já tem contrato, então é mantido pelo menos.
É o paraquedas,
né? É um paraquedas assim, que o time só vai perder se ficar 2 anos consecutivos na Série B.
E sabe de uma coisa, né? Ô Lobo? Eu falaria aqui numa situação normal, para pensar na cama, pensem em 25% de um campeonato sendo rebaixado. Eu acho que é muito no futebol brasileiro ter 4 vagas de descenso e 4 times da Série A indo para um campeonato de 20. É 20%, né?
É
20%, 20%, 20%, 20% do campeonato. É bastante coisa. Gostaria que fossem 3. Mas, diante disso, se você dá 3 vagas, mas você tem um time como o Inter na Série B, aí é injusto com os outros 18. Aí é injusto ainda, é mais cruel ainda com os outros 18, né? Então, quer dizer, a disputa é tão...
Tem 4 para descer e 3 para subir.
Exato. Tem 4 caindo, mas para subir são 3. É. Né? Então, eu não estou usando a palavra. Vou falar desonesto, mas não estou falando que é um ato deliberado de desonestidade de um time grande.
Não.
Mas
o Inter não tem nada com isso. O problema é de que organiza.
A briga é muito desigual. Então, eu defenderia a tese de menos time rebaixado. E menos times.
Se fosse mais equânime, né?
Mais equânime.
Por outro lado, né? Com 3 times só rebaixados na primeira divisão, a incidência de clubes grandes caindo também seria menor, né? Porque
até pela diferença financeira.
Até pela diferença
exatamente
financeira.
Exatamente por esse motivo.
Porque
né?
Alguns deles conseguiram cair como vice-lanternas ou 18º colocados, mas a maioria cai realmente ali como 17º,
né? É só para dar uma noção por que o Inter pode realmente, nos jogos da Copa do Brasil, apostar tudo e jogar com os reservas.
São
porque
8 jogos,
reserva, né? Um reserva assim, do Inter ganha mais do que provavelmente o melhor jogador
do
adversário.
E assim,
são
8 jogos até o fim, caso chegue até a final. Se ele poupar os titulares antes de todos esses 8 jogos, jogar 8 rodadas da Série B fora, digamos assim, tá tudo bem ainda.
Até para já emendar o próximo assunto, que até dá para falar com o Gil, que é... Na Copa do Nordeste, eu até escrevi na Trivela sobre, na semifinal, Sport e Santa, e a diferença, até muita gente lá no Recife falou sobre isso, né? A diferença de orçamento de Sport e Santa Cruz já era suficiente para dar uma desequilibrada, ainda que o clássico dê uma equiparada, mas a diferença de orçamento hoje...
7 vezes menos.
É muita coisa. Então, um rival ter 7 vezes mais do que o outro... isso implica numa vantagem técnica inegável, né? Você consegue ter jogadores e ainda foi parelho e tal, mas mesmo assim não dá pra você negar que um confronto desse dá uma desequilibrada. E isso mostra como cair, às vezes, pro time. Tem muita gente que defende, né? Não, cair ensina tal. Não é pra todo mundo. Não. Isso vale pra esses 12 times aí do grupo de elite que recebem as cotas iguais. Para quem não recebe, o Santa recebia 20 milhões ano passado, caiu para 5 esse ano.
Não, uhum. Eu falo para todo mundo que a Série A da... Nunca uma Série A fez tão mal pro Santa Cruz como foi no ano passado. O time que foi campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, mas que se desmontou de um jeito que caiu vertiginosamente, e isso também de receita. Teve o Santa Cruz, aquela história que vive de bilheteria, a torcida abandonou também. E aí isso deu um grande choque de realidade para o que existe hoje. Não à toa também, Bahia e Sport estão na final da Copa do Nordeste. São os dois maiores
orçamentos, né,
do futebol nordestino. O Bahia no passado ganhou 60 milhões do Sport Interativo. Fora as cotas que ainda ganha por conta...
Foi a luva, né, do contrato de 2019.
Então, que influencia a parte orçamentária, influencia muito. E a gente mostra isso agora com até os dois plantéis que tem, tanto Bahia como Sport. Um tem o Diego Souza, o outro tem o Alione, tem um jogador de mais renome no cenário nacional, justamente por conta desse aporte financeiro que eles têm, bem mais do que os outros 18 times que jogaram a Copa do Nordeste.
Até tava falando com o Thiago Arantes sobre isso, né? E ele falou, e quando eu tava falando com ele sobre as cotas, ele falou: eu já achava uma vergonha o Goiás não ter subido ano passado, agora eu tô achando mais ainda, porque de fato a cota do Goiás, pensar que o Goiás ganha 35.
O Vila Nova, que é do lado dele, ganha
5. Quer dizer, o rival ganha 5, é um absurdo.
Até o Atlético Goianiense na Série A ganha menos do que o Goiás.
Pois é, porque o Goiás é o contrato antigo e era um time relativamente estável na Série A, né? Até cair.
A velha história do contrato antigo, né? Você mora do lado do teu, igual é contrato de aluguel, né? Tua vizinha do lado paga metade, né? Porque ela tem o contrato antigo, beneficiada.
Mandar um abraço pro Ildeni Antônio Gomes. Quem escreve é o Ildeni Antônio Gomes Júnior, da onde eu concluo que o pai dele, que completa 57 anos, palmeirense, o filho pediu um abraço pro pai, tá aí. Um abraço pro pai, pro seu Ildeni. E o Rodrigo Borges lembra a gente que o Como, da cidade Como, foi eliminado pelo Piacenza na terceira divisão italiana.
Ah, eu vi esse jogo.
Aliás, hoje subiu o Verona. O Verona de Ubiratã Leal hoje assegurou acesso à Série A italiana. Estará de volta.
Ubiratã foi tão feliz que deu sozinho uma volta no quarteirão. Essa foi a...
Gritando em italiano.
Exato. E que chamou, né, a torcida, o fã-clube no Brasil para ir a Paulista, mas em decorrência dos últimos acontecimentos em Brasília, foi sufocada
Inclusive ilegal, né, você fazer uma manifestação onde já tem uma manifestação marcada e por isso a comemoração do acesso do Verona foi cancelada.
E o Pedro Bottom manda um salve, ele é ouvinte do Cine Central Brasil e mete um hashtag, volta Folha Seca.
Volta Folha Seca em caixa
que
alta.
Dia, hein, Paulo?
Eu não sabia.
Que noite, hein?
Foi o tá alto.
Hashtag com caixa alta é uma loucura. Copa do Brasil, só pra completar, na semana que vem tem o último jogo da ida, Paraná e Atlético Mineiro. E também tem a sequência da volta, por exemplo, Atlético Goianiense e Flamengo. O Santos já tá nas quartas. O Lobo começou o assunto, vamos continuar nele. Copa do Nordeste, antes de falar de Libertadores, Sport 1, Bahia 1. Climão, né, na Ilha do Retiro. O campeonato definitivamente pegou. Muito legal acompanhar a reta final da Copa do Nordeste. O jogo de volta na semana que vem. Começar pelo Gil, então, que acompanha mais de perto a competição. Que esperar da semana que vem? Você esperava que o Sport ganhasse?
Ontem eu achei que o Sport deixou passar, tirou a mão da taça. Vamos pensar que os dois times começam com as duas mãos na taça, o Sport tirou uma ontem. Pela situação do jogo, pelo que tinha ali, o segundo tempo o Sport meio que abdicou de jogar bola, o Bahia uma pressão incrível, e a estabilidade que está o time do Sport diante do último mês, desde que chegou o Ney Franco, ainda não conseguiu se consolidar um padrão tático, um padrão de jogo no Sport. E ele vem dando uma sorte, que tipo, ele perde, mas classifica, empata e não acontece nada. Chegou, empatou na final do Pernambucano, empatou agora nessa final da Copa do Nordeste. E a própria torcida percebe isso, que o time tá passando de um jeito, sabe, você no colégio, vai, passa com 5, com 6, chega lá na reta final e vê se consegue passar ou não. É mais ou menos o que acontece com o Sport. É até o padrão tático que acontece com o Sport. O Rogério é aquela corrida na ponta esquerda, o André é aquela loucura na outra ponta, e o Diego Souza joga quando quer. É meio que o dono do time. Ah, hoje, acho que hoje eu vou jogar. Muito fraco ele ontem, achei, porque ele pode apresentar. E me surpreendeu muito bem o Bahia. Não esperava essa postura tão ofensiva do Bahia jogando dentro ali do Retiro. Tentando fazer já o resultado da final já no primeiro jogo. É, e é a postura do Guto Ferreira, que é bem diferente da do
Ney Franco.
Ney Franco.
É, o Ney Franco, até muito torcedor de esporte, já está tá pedindo mais a renúncia dele do que do Temer, inclusive.
Está se juntando aos torcedores de outros times, né, que já tiveram Ney
pois
Franco
é.
No comando.
Porque, aliás, nós estamos numa semana que, além de muita gente estar pedindo a renúncia do Temer, tem muito torcedor pedindo a renúncia dos seus técnicos também, né? Tá uma briga. Acho que o jogo foi muito pegado, a gente até falava aqui antes do início oficial do programa, foi bastante duro, assim, teve o Matheus Reis deu uma entrada no primeiro tempo lá que foi bem perigosa, até, né? Foi bem duro e teve as duas, eu chamo de polêmicas de arbitragem, né, os torcedores do Bahia estão bem bravos com a arbitragem, acho que até
e com
tem...
você também, né?
Comigo também. É porque eu acho que os dois lances são discutíveis.
Você é Vitória,
Lobo? Oi?
Você é Vitória?
Não, não sou nada, sou São Paulo,
tá
em qualquer
bom,
lugar.
Só pra saber.
Mas eu achei que os dois lances são discutíveis. Acho que o pênalti, na hora eu marcaria, se eu sou árbitro eu marcaria, mas vendo no replay eu achei que ele forçou mesmo. E o lance da anulação do gol, eu acho bem, bem aceitável considerar que o René Júnior atrapalha o goleiro, porque ele tá bem na frente ali, então... Eu não acho um absurdo o árbitro ou o Bandeirinha, não sei qual dos dois anulou. Me pareceu que foi o Bandeirinha que chamou o árbitro. Eu não acho um absurdo ele anular, porque realmente ele tá na frente ali. Eu acho que é passível de você... Pelo menos é passível de discussão. Eu não acho um lance indiscutível que o árbitro errou. Eu entendo quem acredita que não, porque é um lance interpretativo, mas não acho que foi... eu acho que o Bahia poderia, se tivesse um vencedor ontem pelos dois, acho que era o Bahia, e eu acho que o Bahia tá com, eu até coloquei que o Bahia saiu mais feliz, aí os torcedores ficaram bravos comigo, que falaram, tá feliz nada, a gente queria ter ganhado, o juiz roubou.
Chato também, né?
Não, mas é que eu acho que saiu mais feliz pelo seguinte, eu acho difícil que o Sport, pelo futebol que tem jogado, ganhe do Bahia na Ilha do Retiro, na Fonte Nova. Pode ser que arranje um empate desses malucos de 2-2, aí tem o gol fora de casa, que aí, aliás, a Copa do Nordeste é um dos poucos campeonatos que tem gol fora de casa durante a campanha, e na final também, porque a Libertadores é uma imbecilidade você não ter, ou você tira de tudo, ou você põe em tudo, né?
E a gente só vai condicionar texto por erro de arbitragem quando for aquele erro crasso, incontestável. Porque senão, né, se é polêmico, se tem outras interpretações, a do árbitro... É uma delas, né?
Bahia visita o Vasco no domingo de manhã, provavelmente poupando seus principais jogadores. O mesmo deve valer para o Sport.
Sport não poupa, o Sport deve ter um titular contra
vai
o Cruzeiro.
Em cima. Cruzeiro, Sport Cruzeiro, domingo às 7.
E a torcida tá pegando o pé por conta disso, né? Porque tem 37 rodadas ainda de Campeonato Brasileiro e o cara, no principal final do que a Sport tá no momento, vai colocar time titular. E quando o Sport botou time titular, quando não valia nada... No Pernambucano, por exemplo, um clássico com o Santa, perdeu do reserva do Santa Cruz. E aí já tá esse trauma por colocar time principal onde não deve. E só falando um pouquinho mais do esporte, o que tá segurando o Ney Franco esse tempo todo é o Magrão. Todo jogo o Magrão tem que fazer um milagre ali e segura.
Verdade. Ontem aliás, é o goleiro com mais milagres que a gente viu aí, né? Tem muita decisão de pênalti na conta
Danúbio,
dele, né?
O Danúbio, ele passou... Por conta do Magrão.
Nossa, foi uma vergonha o esporte lá no Uruguai, né? Era pra ter perdido o jogo demais.
Levou
até...
Levou 3-0 e o Magrão arrancou mais uma pra conta dele.
Copa Libertadores da América. Falar de Flamengo, tem uma...
Só antes da gente começar a Libertadores, é que eu aqui na mesa do som, eu tive uma ideia brilhante, assim, ó, de colocar uma música que tem tudo a ver com futebol.
Olha, acho que ninguém pensou nisso, hein?
Essa não foi uma puta sacada?
Você sabia que... Eu não tinha feito essa associação.
Meu amigo Gabão, cruzeirense, todo dia que ele vai pro Mineirão, toda quarta e domingo o Cruzeiro joga em casa, portanto... Ele assiste esse clipe antes de sair de casa. Ele se despede
pênalti.
Dos pais assistindo ao clipe. Pênalti pro Barcelona, que não é aquele, né?
Não é, aquele.
É o outro. É o Fred, de Resende, no Rio de Janeiro, escreveu talvez o comentário mais... a maior ferida da história desse podcast. Ele fez um texto aqui triste com a eliminação do Flamengo, dizendo que a ferida não vai cicatrizar tão cedo, que dessa vez o clube estava fazendo tudo certinho dentro e fora de campo... Que ele apagou tudo, os feeds de notícias, alerta de jogo da Libertadores, a tristeza tá maior que qualquer outra.
Ficou
mas
pistola.
Aí, o futebol é uma beleza, que aí vem um abraço de outro flamenguista, dizendo que discorda um pouco do amigo, porque acha que o Bandeira vai bem como gestor, mas acha que o time do Flamengo mostrou alguma falta de brilho, alguma falta de raça, de sangue no olho, de gana. São as palavras aqui do Debier Cassiano Silveira.
O que eu acho, a gente, sinceramente...
Só pra, eu ia jogar pra vocês, a gente falou um pouco quando o Palmeiras perdeu pra Ponte Preta, essa coisa do vexame, né? O que, que é vexame, afinal? Se daria pra fazer uma definição conceitual do que é vexame? O Flamengo perder 3 jogos fora de casa e ser eliminado num gol em fim de jogo pro São Lourenço é vergonha? É vexame? É do jogo? E aí?
É vexame.
Eu acho que...
Primeiro que não foi pênalti, tá? Foi falta fora
não
da
foi
área.
Pênalti.
Em Libertadores, eu acho que não tem vexame, porque vexame é a CONMEBOL. Vexame é a organização. Vexame é a falta de credibilidade de quem organiza o campeonato. Esse é o maior dos vexames. E acho que a situação do Flamengo, ela tem que ser... Achei aqui, o grupo 4, né? Eu acho que ela tem que ser colocada num contexto de que é um grupo com 4 times que fariam um bom papel nas oitavas de final.
Sem dúvida, era o grupo mais difícil, eu acho.
É um grupo que deve ficar, assim, numa memória afetiva de quem adora a Libertadores, de quem ama a Libertadores. Foi um grupo pra realmente aplaudir. Eu não vi um jogo ruim nesse grupo. A primeira rodada já foi uma loucura, e na Arena da Baixada, o Universidade Católica queria buscar um resultado do nada, e na última rodada também foi uma loucura, aos 40 do segundo tempo estava uma coisa, saíram gols nos dois jogos, tivemos grandes partidas cujos times que jogaram melhor não venceram. Então eu faço esse advogado, essa defesa ao Flamengo eu faço, é um grupo... Sim. O Flamengo, se tivesse em qualquer um dos outros 7 grupos, com a bola que jogou, teria se classificado.
Não, tanto é que ontem...
Pode falar, por favor.
Teve 3 combinações diferentes durante os 90 minutos, né? Podia ser Flamengo e Atlético, podia ser...
Em todas o Flamengo estava classificado, menos a última.
Também aí é amarelada, né? Você está aos 47 do segundo tempo, sabendo que você está classificado e consegue levar o gol... Deu uma amarelada, então.
Eu
acho que o contexto, na realidade, ele conta contra o Flamengo mais do que a favor. Porque, assim, uma eliminação do Flamengo nesse grupo, depois de 3 ou 4 participações seguidas na Libertadores e tudo mais, seria compreensível. O problema é que o Flamengo chegou nessa Libertadores com a expectativa muito em alta, por ter sido a primeira Libertadores depois do clube ter sido saneado, depois de ter sido brigado pelo título brasileiro, de ter feito investimentos no time, contratado Diego, Guerreiro, Conca e tudo mais. E aí, o flamenguista esperava e tinha essa pressão a mais do time chegar, chegar longe na Libertadores. Junto com isso, houve esse forte investimento e um orçamento do Flamengo muito maior do que os outros 3 times, por mais que os outros 3 times sejam muito bons. Há um histórico recente de aí sim vexames do Flamengo em competições sul-americanas, entre elas o Palestino na Copa Sul-Americana do ano passado, com o Zé Ricardo, com esse mesmo time, e também a maneira como aconteceu. Porque o Flamengo poderia ter empatado com a Universidade Católica no Chile.
Não jogou mal,
jogou para fazer mais gols. Mesma coisa contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ontem foi um jogo ruim do Flamengo. O primeiro jogo ruim desses 6 da fase de grupos. Os outros, poderia ter saído com 2 empates e estaria classificado na última rodada.
Mas acho que piora a situação. Não é um atenuante.
Mas foi o que eu disse. Piora a situação. Acho que o contexto conta contra o Flamengo, né? Porque ele poderia ter, dentro desse contexto, a eliminação fica pior. Não sei se usaria vexame, mas eu uso fracasso sem problema. Foi um fracasso do Flamengo.
Eu acho que foi um vexame por tudo isso. É um orçamento muito grande, o time chegou como um dos favoritos, assim como a gente considera o Flamengo um dos melhores, um dos candidatos ao título brasileiro. O grupo era difícil, só que o Flamengo não mostrou em campo que era um time melhor.
Exatamente.
Só que o problema é que mostrou em campo e não conseguiu resultados. E não é por acaso, não foi por má sorte.
É pelos mesmos erros que vem mostrando.
Tem problemas. Tem problemas de definir os jogos. Todos os jogos do Flamengo, jogos grandes, o Flamengo tem problemas de definir o jogo. E isso faltou, assim. Se a gente pegar. Eu não nem acho que é só uma questão de espírito de Libertadores, jogador de Libertadores, que eu acho que isso é um pouco de clichê, assim. Não é São Paulo, por exemplo, cansou de montar. Não, o São Paulo cansou de montar time de Libertadores, trazendo Fábio Santos, vida louca lá.
O time do Atlético
não adiantava nada.
O time do Atlético Paranaense, que eu gosto bastante, fiquei até um pouco chocado com 3-0 no Atletiba e o 6-2 pro Bahia. Não acho que o trabalho do doutor merecia duas chapuletadas dessas, mas é um time que conseguiu ontem a classificação, entre outros jogadores, através de Carlos Alberto.
Só ele, né? Várias experiências.
Com
né?
Thiago, Eduardo da Silva.
Com Thiago Heleno de zagueiro, mas eu destaco esses dois.
E o Jonathan,
Thiago Heleno fez a jogada. André, né?
Thiago Heleno e Carlos Alberto são duas pessoas que são uma antítese do perfil de Libertadores, né?
Pois é.
Não são jogadores que são. Não, eles já têm um perfil de Libertadores. Quer dizer, às vezes é jogar bola.
Mesmo o Eduardo da Silva, né? Não é um jogador, brigador, raça.
O que eles têm que é dessa coisa de Libertadores é a experiência,
Experiência.
São jogadores que não afinam, que eles vão pra cima. Que
mas
eles,
o Lacatimbeiro também. Grande,
são caras tudo bem. É que eu acho que faltou poder de decisão mesmo pro time.
A questão é poder de decisão.
Você não consegue imaginar, mesmo o Flamengo sendo um time melhor do que o Atlético Paranaense, tecnicamente ou no papel... É difícil imaginar o Flamengo ganhando do jeito que o Atlético Paranaense ganhou. Muito difícil, porque falta um pouquinho de personalidade pro time. Falta assim, vamos tentar virar esse jogo e vamos lá e viramos. O Flamengo sofreu no jogo contra o San Lorenzo aqui, que o San Lorenzo não jogava fazia uns 852 anos, mais ou menos.
Pra fazer 1-0, né? Foi 4.
Não, sofreu, no primeiro tempo foi 0-0 ali e tal... No segundo tempo, o San Lorenzo também cansou e o Flamengo jogou bem melhor, porque o primeiro tempo do Flamengo foi meia boca. Segundo tempo, o Flamengo passou o trator. Então, eu acho que falta um pouco isso, falta um pouco de...
Mas será que também não faltou alto óleo, faltou Zé Ricardo, não?
Não, acho que
dá essa diferença.
Eu acho que tem um pouco disso. Até teve um leitor, eu vou até pegar o nome dele, porque ele me pediu pra falar o nome
dele. Enquanto você pega o nome dele, eu faço mais um atenuante, né, que é a contusão do Diego. Se falta alguma coisa de personalidade no último momento ali pro Flamengo, essa personalidade o Diego tinha muito a acrescentar pra ela, além do ganho técnico, um jogador que tava... jogando muito bem.
O leitor perguntou, na verdade,
amigos, que coisa, hein?
Perguntou se o Flamengo era um time superestimado. Na verdade, ele acha que é e ele queria saber a nossa opinião se nós achamos que o Flamengo é superestimado. Então, vou deixar que vocês...
É que elogio, né, Lobo? Elogio é comparação, né? Você olha lá os 20 times do brasileiro... Se alguém te perguntar quais são os 4, 5 melhores, você vai acabar pondo o Flamengo, eu acho. Acho que não é nenhum exagero. Mas é claro que não é nada assim, nossa, né? Que bolão. Eu não sei, eu concordo que pode ser um vexame, sim. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente fala tanto de não pensar só no resultado, de coisa e tal, que às vezes eu acho um pouco também... começa a Libertadores, todo mundo pensa que um brasileiro vai ser campeão. Sim. Aí vem os jornalistas e falam, não é assim... O Strongest é bom, o, sei lá, a Católica é boa, o não sei quem tá com um time bom e tal. Começa a ponderar e mostrar que os brasileiros não estão jogando sozinho.
Sim.
E aí quando o time brasileiro é eliminado, é vexame também.
Mas é difícil. É times e times, por exemplo, a Chapecoense ser eliminada não é vexame.
Nem o Atlético Paranaense.
Nem o Atlético Paranaense seria, mas nem o Botafogo.
É a expectativa então que você coloca em cima do time.
Não, mas a gente tá indo por uma mediação financeira só, então.
Não, é
financeira, porque se o Flamengo não tivesse contratando um monte de gente e tivesse com o time lá só na base, tivesse com o Diego Maurício, que é o Drogbinha, né?
O Drogbinha.
Tivesse com o Drogbinha.
E o Matheus, filho do Bebeto.
Ainda teria mais expectativa sobre o Flamengo do que sobre o Chapecoense, mesmo desse jeito. Mas assim, não está, né? É o ônus de você fazer um time grande. É você, o ônus de você investir e fazer um grande time. Desde a primeira contratação do Palmeiras esse ano, tudo que você ouve na mídia é: o Palmeiras tem a obrigação de ganhar tudo.
Então, mas
esse é o ônus, é a pressão.
Se você tem grana, você dá vexame se você não ganha.
Não, mas depende de como você perde, né?
A gente acabou de explicar aqui todo o contexto em volta dessa derrota do Flamengo. Eu não acho vexame, eu acho um fracasso, né? Era pro Flamengo ter passado pras oitavas.
Foi vergonhoso,
mas foi um fracasso.
Da expectativa, ano passado, quando o Flamengo não conseguiu ser campeão brasileiro, foi vexame? A expectativa colocar em cima do Flamengo foi grande demais também. Tanto como colocar a expectativa agora pra esse Flamengo na Libertadores.
Mas é que eu acho que no brasileiro tem uma coisa que não tem na Libertadores, que é uma certa arrogância mesmo brasileira de achar, nossa, o Flamengo não ganhou nem do São Lourenço, nem da
Católica.
Da Católica. como se fossem times fáceis de ir lá não, e ganhar também,
mas
né?
Acho que não é nem arrogância, é porque o time do Flamengo Flamengo, Palmeiras e Atlético são três times que você não espera que sejam eliminados na primeira fase. É mais ou menos, seria mais assim, guardadas as devidas proporções, não tô comparando os times, mas é mais ou menos assim, você imagina o Barcelona cair na primeira fase da Champions?
É, mas não é essa a distância, não, né?
Mas é uma distância grande.
Não tem um grupo de Champions League nem parecido com
o Chelsea
com
caiu.
Esse.
Então, assim que foi campeão, foi eliminado
e
no
foi considerado
ano
um vexame. Foi considerado um vexame. É que eu acho que, assim, mesmo num grupo difícil, e o Flamengo. Assim, se fosse um grupo difícil e o Flamengo jogou mal pra caramba, eu acho mais compreensível. O Flamengo tinha time e mostrou nos confrontos que tinha time. Faltou personalidade de ganhar. Por isso que eu acho que é vexame. Porque faltou. Não faltou, assim, futebol. Faltou os caras terem personalidade para conseguir ganhar os jogos. Isso é muito grave para um time que é caro, né?
Um pitaco de cada time aí do Flamengo que eu dou a gente vai tender agora a falar, pô, o Flamengo tem agora 37 rodadas de futebol de Campeonato Brasileiro. Eu lembro que o Bielsa, frase clássica do Bielsa, né? Aceitem a injustiça, que tudo se equilibra no final. Quer dizer, se você às vezes perde jogando bem, e o Flamengo foi eliminado sem jogar mal, na minha opinião,
Tirando ontem, que ontem acho que...
Eu não assisti o jogo de ontem, mas não abandone as suas ideias, que as coisas vão... Né? Então, acho que o Flamengo não tem que caçar as bruxas, como foi sugerido
também,
ontem.
Acho
que o Flamengo continua forte, inclusive porque está na Sul-Americana.
E vai brigar também.
Fortalece a competição.
Chegar com um amigo flamenguista hoje, assim...
Não, mas vocês estão
Agora não, mas na
hora que for o jogo...
Na hora que pegar aquele palestino com o time de baixo,
E acho que é bom colocar também a parte do San Lorenzo. Do mesmo jeito que o San Lorenzo estava muito tempo sem jogar por causa da greve, quando estreou na Libertadores, em março, agora é um time embalado que tá brigando pela liderança do Campeonato Argentino. Quer dizer, o São Lourenço é um time bom. Um time bom, só que era um time, naquela época, sem ritmo de jogo, sem preparo físico ideal. Agora é um time que, no fim de semana, pode virar líder do Campeonato Argentino, porque o Boca perdeu na semana passada.
E no sobre... título foi assim também, no de 2014, né? Se classificou no fim...
Pois é, na bacia das almas. Aliás, um time que jogava um futebol mais feio, mais se dá feio pra classificar, do que esse. Esse do Aguirre é um time mais joga melhor do que aquele do Bausa, né?
A única coisa do Flamengo que eu ressalto é que, assim, o Flamengo tá no caminho certo, eu concordo com o Yamin, mas também precisa haver esse entendimento de que faltou alguma coisa na Libertadores. E, por exemplo, eu não vi isso nas palavras do presidente Eduardo Bandeira de Mello ontem, que tava tratando a eliminação como se fosse algo normal.
É um lunático.
Ah, e aí? Mas e aí? Vai mudar? Não, a gente faz uma avaliação todos os dias. Não, a gente tá sempre de olho em coisa, como se não tivesse acontecido nada demais. Precisa haver essa mudança para evitar que o Flamengo, em jogos grandes, novamente, sofra por esse problema de definição.
Sobre o Furacão, para arrematar, Paulo. Aliás, aproveito para falar, o Moacir lembrou aqui que o Thiago Heleno não jogou ontem. De fato, não jogou. Eu me referi a Thiago Heleno e Carlos Alberto, perfil do elenco na competição inteira, né? Como um todo, não só sobre ontem. E o Roger, inclusive, fala aqui que a gente persegue o Paulo Tuori, o Paulo Júnior, porque não... Eu não lembro, parece que no meu time de botão do São Paulo a gente deve ter
do
criticado.
Santos de 95, ele falou.
A gente deve ter criticado o Otori.
Corneta todo mundo no time de botão.
O Otori, então... Mas o Otori faz um bom trabalho e pra gente matar esse grupo, excelente. São Lourenço terminou em primeiro do grupo. Quer dizer,
primeiro.
Vai ter gente indo fazer jogo de ida na Arena da Baixada. Eu acho, das 8 possibilidades que a gente vai encontrar daqui uma ou duas semanas, quando a primeira fase da Libertadores terminar, essa é a que eu menos gostaria se o meu time ficasse em primeiro de grupo.
Lembrando que o Atlético Paranaense já pediu mudança de data porque a Arena da Baixada está alugada para a Liga Mundial de Vôlei.
Pois é, tanto que
o fantasma da Arena da Baixada
pode ser que não consiga jogar lá, né?
Eu só gostaria de destacar o que eu vi na TV aqui enquanto a gente estava falando, porque o Juan Sebastián Verón, 40 mil anos nas costas, deu uma arrancada da intermediária, passou por 2 jogadores do Barcelona e cruzou pro terceiro gol do Estudiantes. Foi um lance espetacular, né? Ele até conseguia ver ele
feliz,
pesado, né? Ele correndo ali, ele não tava correndo muito. fez uma jogadaça.
O Luiz Santos fala que tá no Rudy Ramos. Um abraço pro Rudy Ramos. Sinto falta de vocês falarem do São Paulo. Vitor Lourenço, falarão do São Paulo? O Roger da Silva, falar o quê do São Paulo? O povo tá em polvorosa, a gente já chega lá.
Tá na sobremesa da.
Vamos passar rapidinho que o tempo urge. Falamos de Flamengo e Furacão. Vamos falar do Santos. Santos teve um jogador expulso no começo do jogo, foi buscar um empate. Classificação com ar épico, foto no vestiário com o time comemorando muito o resultado. No final ainda teve a boa sorte de ver o rival desperdiçar um pênalti. O Escobar bateu o pênalti para fora. E é isso, o Santos, que não está com aquela moral de outros anos, não fez o estadual que vinha fazendo e não está com suas grandes estrelas tão badaladas, fez o que tem que fazer na Libertadores, vai passando bem e chega aí mais um na próxima fase.
Achei importante a participação do Lucas Lima ontem, era um jogo muito difícil.
Chamou a bola, hein? Gostei também.
E ele chamou bastante mesmo a responsabilidade, que era algo que se cobrava muito do Lucas Lima, principalmente no ano passado, né? Ele fez o que se espera de alguém que é o principal ou um dos principais jogadores do time. Lembrando, até o Dorival colocou o Oliveira no banco ontem, né? Teve a expulsão do Bruno Henrique, que foi um exagero do árbitro, né? Ele deu um cartão lá por reclamação. Depois, o Bruno Henrique foi, digamos, pouco inteligente em fazer a falta que ele fez também, né? Porque não precisava, tendo amarelo, você fazer a falta que fez. Mas, de qualquer forma, deixou o Santos numa situação difícil lá e conseguiu o empate. Claro que contou com esse fator aí de perder a perda do pênalti. Mas agora o Santos não só classifica, como chega, acho que chega mais, mais inteiro emocionalmente para um mata-mata, porque estava precisando de algo, não só uma vitória, como até ganhou do Santa Fé, por exemplo. Mas
bom time do Santa Fé. Eu acho que o Santa Fé passa bem do Strongest e classifica em segundo.
Eu acho que é um excelente time. Mas acho que faltava algo para mostrar brilho do Santos, que era algo que a torcida estava cobrando muito, inclusive nos jogos recentes, até no do Santa Fé. Acho que foi importante nesse sentido, até porque o elenco tirando foto, junto com o Dorival ali, tipo, parecia que eles estavam meio putos mesmo com essa situação, né, de cobrança. Isso acho que é um bom sinal. O time que mostra a reação em um momento difícil, ainda mais com o seu jogador mais acusado de ser leniente aparecendo, acho que é um bom sinal pro Santos.
E o Santos faz uma boa Libertadores no geral, né?
Sim.
Melhor do que o Campeonato Paulista que fez.
Não, e classificado, né?
E isso geralmente é indício mais de problema de motivação do que de técnico, né? Porque quando os jogos são mais pra valer, o time aparece e comparece. E eu entendo um pouco também, porque assim, o Santos ganhou todos os Campeonatos Paulistas desde Dom Pedro até agora, né? Então, normal que no campeonato estadual eles tenham ficado um pouquinho de novo, né? Mas na Libertadores estão jogando muito bem e isso dá bons sinais pro brasileiro também, né? Que também é uma competição que o Santos não ganha há muito tempo.
Do jogo de ontem, eu queria só destacar o gol do Chumaceiro, né?
É bom, né, o Chumaceiro?
Não, velho.
Ele é o típico cara que vem pro Brasil.
Ele foi pro Sport, passou 4 meses pra começar a jogar e quando jogou, nunca. Ele virou o ídolo do Sport sem jogar no Sport.
É o ídolo cult, né?
Foi a contratação de um boliviano que joga tanto aí, mas segundo o próprio Chumaceiro, depois saiu do Sport, ele deu uma declaração que jogou fora de posição. No Sport,
é o
Tietchan, né? Mas ele falou que jogava de volante no Sport e agora tá jogando com um meio avançado lá no Strongest, e é o artilheiro da competição.
É meio avançado, você foi bem generoso. Ele joga soltíssimo, né, o Chumaceiro?
É basicamente um atacante.
O cara quando veio jogar no Sport, deram a 5 pra ele, ó, fica na frente da zaga.
Não deu certo. Ele é muito baixinho, né? É bem baixinho mesmo.
Ele é bem baixinho.
E a Chapecoense buscou uma vitória fora de casa contra o Lanús. Tem essa polêmica escalação do seu jogador autor do gol. Que a notícia agora da tarde é que a Chapecoense foi notificada pela Conmebol, mas o e-mail caiu no spam. Então, o cidadão foi pro jogo.
É que eu acho uma sacanagem monstruosa. A Conmebol é uma organização tosca.
Mas assim,
eu acho que tem duas coisas aí que são importantes. Uma até pelo menos a história de hoje, o desenvolvimento ainda não tá muito claro, né? O que o presidente falou em coletivo, assim, né? Falou para os jornalistas brasileiros lá, na Argentina é que ele foi notificado verbalmente
dois minutos antes do jogo.
E o cara não podia jogar.
Que ele não podia jogar.
Então não joga, né?
Não, eu também acho que deveria ter tirado. Mas assim, lado, 2 minutos antes do jogo, você notifica? Assim,
eu acho que a Chapecoense assumiu um risco que não precisava assumir. Porque, primeiro, não era a final da Copa do Mundo e não era o Cristiano Ronaldo que eles tiraram do time, né? Era o Luiz Otávio e era a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.
O cara vai e mete o gol.
Tudo bem, mas é o desdobramento, né?
É difícil,
né? Mas
cara,
antes do jogo você fala, bom, com o Luiz Otávio, ele vai ser titular por algum motivo, mas assim, não é uma peça central do time da Chapecoense. Era melhor ter se preservado.
É que é muito bom por o cara outro ter feito lado, gol, assim, não dá. Mano.
Por outro lado, assim, você tá lá 2 minutos do jogo, o time preparado, aquecendo. Chega um cara, sem nenhum papel na mão, sem nenhum ofício, nada assinado, e fala, Luiz Otávio não pode jogar. Mas como assim, porque não pode jogar?
Bota o agasalho e sobe.
E acho que é importante explicar a situação, da onde vem a suspensão, né? Ele foi expulso no primeiro jogo da, da Recopa. Aí ele cumpriu a suspensão de um jogo e aí, em tese, estava tudo certo. Só que aí a Conmebol... E esse é um problema de você não ter decisões abertas e transparentes e públicas.
É, porque aí, assim,
aí julgaram a expulsão dele e consideraram que era para 3 jogos de suspensão. Então, além daquele que ele tinha cumprido...
Que é mais 2.
Ele tinha que cumprir mais 2. Só que aí notifica... Se eu quero ver como... Como a Chapecoense vai provar
que,
né,
não foi notificado.
Porque agora, porque assim, se a história do presidente tá certa, quer dizer, notificaram verbalmente antes do jogo, acho que não pode mesmo ser válido como uma coisa
como
oficial.
Uma coisa oficial. Porque assim, né? O cara vai lá e fala, aí você pega o telefone e liga pra CBF. Chegou alguma coisa aí? A CBF fala que não. Liga pro clube. Checa o fax aí, chegou alguma coisa? Não chegou. Mas é a palavra do cara e só isso. E quem que é esse cara que
até
tá aqui?
Até porque
na,
assim,
checo promoções, entendeu? Aí do Gmail.
Claro,
caiu no promoções?
Claro, claro que você... Eu acho que o certo, considerando a dúvida,
foi arriscado,
era tirar.
Pra caramba,
mas assim,
né?
Mas... você prejudica muito o time, né? Mesmo, digamos que tivesse tirado. Mas assim, o Mancini treinou o time com o cara, aqueceu o time com o cara, entrou em campo com o cara, e aí 2 minutos antes você falou...
Tem que tirar, faz
tira aí, porque
lógico,
o cara...
Faz diferença.
É assim, é meio absurdo
mas,
isso,
mas assim,
né?
Mas eu ainda acho que foi um risco, assim, que a Chapecoense não precisava ter corrido. Mas tá muito estranha essa história também.
Tá estranha, falta uma rodada, a Chapecoense tá empatada com o Lanús na terceira posição, 1 ponto atrás, ambos estão do Nacional. Se não fosse o Lanús, fosse o Boca... A Chapecoense já estava eliminada das próximas 15 competições.
Jogando o Catarinense depois.
Exato. Eu iria além. Se fosse o Grondona na AFA, ela também estaria eliminada.
E se não
eliminada,
fosse também no primeiro semestre, depois da tragédia, né? Porque eu acho que para as pessoas excluir... Para a Conmebol excluir a Chapecoense da Libertadores, assim... Nesse momento tem que ser um negócio...
Se o cara ficar fazendo gol contra todo mundo agora,
pois
vai
mudar. Porque assim, eles vão ter um pouquinho de tato nisso, né? Porque... Mas realmente tem essa questão também de ser o Lanús, não ser o Boca. A Chapecoense recuperou o controle sobre o seu destino, né? Com a vitória.
Que bonito isso,
bonito,
hein?
Né?
Você é um literato, né, Bonsinha? O que você tá lendo? Acompanha o seu Reading Books.
Eu tô lendo Neil Gaiman no momento.
Neil Gaiman, você é chique
Deus
demais,
americanos,
né, Bonsinha?
Porque basta vencer o Zulia em casa, né? O Zulia é o último colocado da chave. 1 vitória e 2 empates em 5 rodadas.
E se
rodadas.
Não ganhar do Zulia e cair fora, é vexame também, hein, Bonsinha? O Zulia não tem mais grana que a Chapecoense, não.
Não tem. E é melhor, e pode se classificar mesmo sem ganhar. Se empatar e o Nacional ganhar do Lanús, a Chapecoense também está na próxima fase.
E isso considerando que os pontos vão manter, ser mantidos,
isso considerando,
né?
Que os pontos
situação de momento.
Situação de momento. E a tendência é perder os pontos, né?
Uma vez uma menina na rádio, eu acho que era... Eu não vou lembrar quem era, mas uma menina entrou pra falar na Sul América trânsito de helicóptero, falar do trânsito, foi uma situação de momento, voltou pro estúdio. O Coroa, que era o host do programa, mas deu um.
Host?
mas deu um sabão nela. Falou: aqui não tem situação de momento. Situação de momento não existe. Você fala como tá o trânsito. Situação de momento. O que é situação de momento? Acabou, cara.
Acabou.
Mas situação de momento.
Parece que ela fingiu que caiu ali, né? Deixou. Aliás, como é que pega o celular, hein, Leandro, lá em cima? Já pensou nisso? Isso é uma loucura, né? Campeonato Brasileiro. O Felipe Lobo
a gente tem 6 minutos, hein?
Tem 6 minutos?
Pra falar de Campeonato Brasileiro.
É o que ele merece, né? 10% do programa, tá ótimo. Campeonato Brasileiro que não tem nome esse ano, né? Quando tinha, a gente não falava também, mas não era, tinha. Né? Bridgestone,
Chevrolet,
Carmanguia.
Eu nem lembro qual que era o nome.
Não tem nome?
Pomarola. Os patrocinadores deram o Vasari Federal.
Legal.
Depois das últimas da CBF. O Lobo quer falar de São Paulo. O Lobo e todo mundo aqui no Facebook, hein?
Falaram então, a gente São Paulo, é muito cobrado. Paulo, semana passada falaram, nossa, vocês falaram de todos os
vocês
times,
sabem
menos
que o São Paulo. Passou uns três semanas sem jogar, né?
Só lembrando que o São Paulo perdeu na estreia do Brasileiro, tá lá no meio da tabela com todo mundo que tem nenhum ponto.
Ah, e quando jogou,
tem
jogou
nenhum
de quinta,
ponto, inclusive. É muito bom também. Agora recebe o Avaí no jogo da segunda-feira campeã. São Paulo e Avaí, segunda-feira, às 8, no Morumbi.
São Paulo tá em crise, né, Lobo?
Tá na crise, ele não joga no fim de semana também, dá uma raiva aí.
Ainda vai demorar.
E hoje tem a declaração do Lugano, né, o encantador de serpente, né?
De novo, né, ele veio com essa. Então, eu acho que o Lugano, ele fez o papel dele, né, que foi chamado pra...
Foi por isso que foi contratado. Causar.
Foi chamado pra, pra chegar na coletiva e falar, defender, jogar cortinas de fumaça, declarações e tal. Que é o que ele faz melhor hoje, né? Porque em campo não é grandes coisas, mas o... O problema é assim, ele veio falar que o que falta ao Rogério é outra
o traquejo
saber
de técnico,
o traquejo,
né?
com pessoas ali da imprensa, tá? Eu acho que tá faltando um traquejo pra dentro também, da porta pra dentro. Porque eu nem falo por esse episódio da prancheta, tá? Que eu acho que as pessoas também supervalorizam, né? Eu imagino que qualquer time perdendo tal vai ter alguém. A gente vê toda hora, né, que saindo chutando copinho de plástico.
Acho que o Ferguson chutou uma chuteira na cara do Beckham.
Eu acho que isso nem...
meteu gol de falta ainda, né?
Eu acho que isso nem é o grande problema. O grande problema é quando... porque tem muita gente que acha que o Rogério faz o discurso dele nas coletivas pro público. E pra dentro ele fala outra coisa. Eu não sei, não tenho como saber e nem quero saber. O que importa é, em campo, o time... mostrou muito pouco, não joga o que o Rogério diz que joga, não é superior como o Rogério diz que é, e agora, jogando contra o Avaí em casa, quer dizer, o Avaí, em tese, é um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro, a pressão em cima dele vai ser muito grande, e não só dele pessoalmente, né, como técnico, mas dos jogadores, porque os jogadores também não estão jogando nada. O Cueva, da vida e todos esses caras...
Eu acho que tem dois problemas, né? Aí, que um é o São Paulo ter passado todo esse tempo treinando e ter voltado pior.
Pois é.
Que voltou pior, porque antes tinha sido eliminado pelo Cruzeiro e pelo Corinthians, mas fez boas partidas nos jogos de volta, né? Parecia que o Rogério estava encontrando.
Mas
um
aí
caminho.
Também, né? Aí é difícil.
Sim, mas assim, era um indício ali. Mas treinou.
É tipo quebrar
e
a economia
pior.
E depois fazer um pacote e recupera. É bom, mas aí você já quebrou, né, bicho?
E o outro problema é que acho que é o que mais desagrada o torcedor: é que há um descolamento entre a realidade e o que o Rogério fala nas coletivas. Né? O torcedor sai do jogo falando, nossa, jogamos mal pra caramba. E aí chega lá o Rogério, o maior ídolo da história de São Paulo. Mas falar, mas a gente teve 56% de posse de bola, demos 23 finalizações, e assim, é um discurso frio, né? É um discurso frio e não verdadeiro, porque os números não estão sendo analisados da maneira correta pelo Rogério Ceni. Então, isso quebra a confiança do torcedor no treinador, porque ele não passa a não confiar mais de que ele está no controle da situação. Porque seria absolutamente normal que o São Paulo chegasse a esse estágio da temporada longe da forma perfeita, né? Ainda precisando se encaixar bastante. Mas se o treinador está no controle da situação, o torcedor confia. Ele vai resolver. Ele vai arrumar o time. Se o discurso é tão descolado da realidade, o torcedor fala, mas ele não sabe o que ele está fazendo.
E eu acho que o mais preocupante do discurso é que se ele fala aquilo da porta para dentro, do mesmo tom...
Sim.
O problema disso é que o jogador começa a falar, esse cara não sabe o que ele está falando. E isso até, eu falava com o meu médico hoje, que foi médico de clube.
Meu médico,
pois
hein?
Pois é, ortopedista. Você
tem,
né?
Tem um médico?
Caramba,
pois é.
Um
médico. Não, é que ele trabalha...
Eu nunca tive meu médico.
Não, é que o ortopedista que eu vou trabalhou em futebol, quer dizer, ainda trabalha, mas... e aí foi médico de Palmeiras e tal. E uma das coisas que a gente tava falando era justamente de...
Palmeiras e tal. Palmeiras, pô.
Que fez...
Foi médico de Palmeiras e tal. O que é isso?
Então, é o status, né, dele. E aí ele... a gente tava falando sobre controle de grupo. Ele, vivendo ali muito tempo com comissão técnica, ele falou, se o técnico não mostra autoridade e nem conhecimento, os caras acham que ele não tá sabendo o que ele tá falando... É muito difícil que o jogador
Leve a sério, né?
Leve a sério o que o cara fala. Porque se começa a descolar demais o discurso.
Eu até acho, você disse que não tem como saber, eu também não sei, mas eu até acho que internamente o Rogério é um pouco mais real, né? Ele pega esses números e fala: ó, tivemos tudo isso, mas faltou tal, faltou tal, faltou tal. Porque senão realmente ele não sabe o que ele tá fazendo. Né? E para a imprensa ele adota um discurso mais assim,
para defender,
né,
o trabalho,
para defender, né, o trabalho dele, para tentar se segurar ali, porque técnico novato e tudo mais. Se for esse o caso, é menos mal, mas realmente a gente não tem como saber nesse momento.
É, o importa é o time jogar, né? E acho que dos jogos do Campeonato Brasileiro, a gente teve vários jogos bons no campeonato, na primeira rodada, e o de São Paulo,
nossa,
certamente
não foi
um deles, né? Jogou muito mal. E,
não,
aliás,
um jogo no total, né? Não foi só São Paulo,
dizer,
o jogo no geral.
O professor Mano também, nossa, vou te falar. Mano,
aquele encontro, o encontro daquelas pessoas foi bem ruim. Né?
Foi um encontro de arrogâncias ali.
Nossa,
né?
Teve momentos de silêncio no encontro, assim, de 30 minutos.
Constrangedor, né?
Constrangedor.
Tipo o encontro do Tinder, né, Bonsinha?
Exatamente.
Fica aquele vácuo, né?
Exatamente. Então, você pergunta,
te peguei,
você trabalha. Ah, legal, hein?
O Stefanos mandou um Anápolis, vos abraça, vai Timão. Não, o Bruno Fares, alô Trivela MMA Brasil,
o Pedro
abraça.
Botão mandou muito bem aí, né? Chamou e falou: como não tem nome o Campeonato Brasileiro? É a Liga Friboi ou o Campeonato JBS. Acho que.
Pois é.
Considerando os acontecimentos das últimas horas.
Só rolou a primeira rodada com esse nome.
Muita gente participou.
É o Delatãozão 2017.
E falar de jogo também que foi fraquinho, Vitória e Avaí tá de parabéns também.
Nossa,
viu?
Esse jogo também. E pior que é aquele jogo do fim de domingo, né? Quer dizer, já é o jogo da ressaca,
como
né?
Fala Tagino, é o do churrasco frio e cerveja quente.
E o Caio Melo, pra gente encerrar o programa, tô dentro da aula de fenômenos de transporte. Eu não tenho ideia que faculdade, que curso que você faz, mas uma aula de fenômenos de transporte deve ser pra lá de interessante. O que é ótimo, né, Leandro Amin? Pra lá de interessante?
Eu acho.
Quer dizer que você não acha interessante coisa nenhuma, né?
Eu acho que ele é um estudante de engenharia. Grande abraço, Paulão.
Mas não despedi. Agora eu despeço.
Ah, perfeito.
Boa noite.
Boa noite. Hasta la vista.
Gil Luiz Mendes, valeu, hein?
Valeu, Mago. Valeu mesmo.
Valeu, Mago. É, o Recife te abraça. Bruno Bonsante.
Até a próxima.
Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, até a próxima. E vamos aí.
Vamos seguindo. Podcast Trivela ao vivo, toda quinta-feira, às 8h30. Assine o feed, que ele pinga no seu celular, ele vibra no seu bolso, na sua mochila, em cima da mesa. E você ouve o Trivela já na quinta-noite ou quando você quiser. Até semana que vem. Tchau.